Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/CristoCentroPiritubaOficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica.
Eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. As versões João Ferreira de Almeida, elas dizem: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Quando o apóstolo, um tempo atrás, falou: Mauro, você pregaria numa quinta-feira? Eu falei: sim, até por conta do meu trabalho atualmente, eu tenho estado pouco, praticamente nos domingos, por conta desse trabalho que tem exigido bastante, mas glória a Deus por isso. E eu fui buscar e orar e falar: Senhor, fala comigo. E diferentemente do que nós cantamos aqui, cânticos bem atuais, novos, o Senhor me remeteu num cântico bem antigo. Para o pessoal que comigo é do século passado, originalmente, esse cântico, ele foi do Luiz de Carvalho. Misericórdia, Senhor, Jesus. Outros grupos regravaram, por exemplo, Kemuel regravou, tem outros. E eu comecei a buscar ali, em oração, que deveria pregar sobre esse estender das mãos do Senhor sobre as nossas vidas. E o cântico, ele diz assim, eu vou ler, porque eu não sou cantor, o pessoal que canta estava aí agora há pouco, então cantando eu sou um ótimo tocador de campainha, vamos dizer assim. Diz assim: a minha alma estava longe do caminho do céu, eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando ele estendeu a sua mão para mim. E quando ele estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando estava ouvindo esse cântico, o Senhor começou a falar ao meu coração, e eu busquei Isaías para falar que o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. E eu comecei a rascunhar alguma coisa, e disso saiu uma pregação. E aí, vendo um pouco da Bíblia, nós vemos que as bênçãos do Senhor são como estender das mãos dele sobre as nossas vidas. E hoje eu quero discorrer um pouquinho, nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra, sobre alguns benefícios que esse estender das mãos do Senhor traz para nós. E pode ser que eu e você nos enquadremos em uma dessas etapas do que eu vou falar. A primeira bênção descrita na Bíblia é a bênção da salvação. O salmista, no Salmo 40, ele fala que ele estava num charco, num atoleiro de lodo. E o Senhor veio, tirou ele desse lodo e firmou ele sobre uma rocha. Pensa um pouquinho se não era assim a história da nossa vida. Estávamos afundados no pecado. O Senhor veio, nos resgatou e nos colocou na rocha, que é Jesus Cristo. Então, estender da mão, esse pegar do Senhor Jesus, nos traz salvação. E você que está aqui hoje pela primeira vez, eu quero te dizer algo. Deus te ama e Ele proveu Jesus para que você também fosse amado e os seus pecados fossem perdoados e você começasse a viver numa nova história de vida. E isso estendeu para todos nós. Quando Ele veio do lado de fora, estendeu as mãos sobre nós, nos colocou, a gente pôde cantar novos cânticos de adoração a Deus. Talvez lá atrás a gente cantava um monte de outras coisas. Vários ritmos musicais, várias letras que não adoravam a Deus. Mas quando o Senhor nos traz salvação, nós podemos cantar e glorificar, que é algo que acabamos de fazer aqui. Glorificar a quem? A quem nos deu salvação. Então, o estender da mão do Senhor, nessa noite, Ele vem para te tirar da história da tua vida, que pode estar tropeçando num monte de erros, te puxar e te firmar sobre a rocha. E isso é o estender da mão para a salvação na tua vida. A Bíblia fala que Israel, o povo de Israel, estava cativo no Egito. E o Senhor veio e tirou eles dali, do Egito, como escravos, de uma maneira poderosa. Quero ler contigo o Salmo de número 136, versículos 11 e 12. Salmo de número 136, versículos 11 e 12, que diz assim: E tirou Israel do meio deles. Da onde? Lá do Egito. O seu amor dura para sempre. Versículo 12. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Então, se você está numa situação de vida que você precisa do agir de Deus, deixa que Ele venha com a sua mão e te tire dessa situação de problemas, de erros, de dificuldades, de pecado, e te traga para a sua maravilhosa luz, que é através de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que, há muito tempo atrás, o profeta Isaías, há cerca mais ou menos de uns 700 anos antes de que ocorresse o nascimento de Jesus, então naquele tempo antigo eles não tinham Jesus Cristo, mas eles criam no Deus, o Deus de Israel, o Deus que salvava, o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, e vai por aí, conforme a gente lê na Bíblia. E Isaías, ele traz uma profecia naquele momento sobre essa vitória do Senhor na nossa vida como salvação. E novamente eu quero te convidar a você ir na Bíblia, Isaías capítulo 52, versículo 10. Isaías 52, 10. Diz assim: O Senhor desnudará o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Quando nós desnudamos o braço, seria o equivalente, se eu estivesse em outra igreja, a tirar o paletó ali, ou aqui, mais tranquilo, a arregaçar as mangas. É como se o Senhor, ele, geralmente quando a gente arregaça a manga, é porque a gente vai fazer um trabalho, exatamente. E a mesma coisa, o Senhor desnuda o seu braço para que venha trazer salvação para nós. Então, em todo o tempo, o Senhor quer trazer salvação. Por quê? Porque o seu braço, a sua mão, está estendida nesse processo de salvação. Quando o Senhor desnuda o seu braço e vem nos salvar, Ele quer nos libertar e também trazer paz, paz através de Jesus. Eu quero te dizer que, desde que a criança é gerada no ventre da sua mãe, nós nascemos em pecado. O germinho do pecado, eu diria assim, que veio desde lá de Adão e Eva, ele vem seguindo. E aí, os Salmos, só vou te citar, o Salmo 51:5 diz que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, desde os nossos passados, esse pecado, ele vem, e nós precisamos de salvação para o nosso pecado. E aí, a única forma de que esse pecado seja aniquilado da nossa vida é através de Jesus Cristo, quando eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se não acontecer isso, não podemos nos chegar a Deus. E a Bíblia fala: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Nós podemos nos chegar a Deus através de Jesus. Porém, a raça humana, e aqui eu vou falar o homem, mas quando eu falar o homem, vai também se refere à mulher, até porque estamos ainda no finalzinho do mês que as mulheres comemoram, né? Comemorado lá o Dia Internacional da Mulher, e dos homens é em novembro, 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos. A gente tem... É assim ou não, homens? Porque esse mês aqui a gente só foi metralhado, não é? Vamos lá. Então, o que, que acontece? Quando... O ser humano, geralmente, ele se justifica, dizendo que ele é bonzinho, que ele faz boas obras, que ele não é pecador, ele não mata, não rouba. E aí, isso me remete a algo que Jesus Cristo veio trazer de ensinamento para nós. Jesus disse, Isso está lá em Lucas 18, depois você pode ler com bastante tempo, que subiram dois homens a orar no templo. É como se duas pessoas viessem para a igreja para orar. Um caso, um publicano e um fariseu. Depois, um estudava mais a lei, que no caso era o fariseu, e o publicano, ele vinha num aprendizado mais devagar, digamos assim. E aí sobe esse fariseu e ele começa a se comparar. E muitas vezes nós podemos, como crentes ou cristãos, cometer esse erro, achar que nós somos melhores que qualquer pessoa. E eu quero te dizer, a partir de mim, para cada um dos irmãos que está aqui, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Todos. A Bíblia fala que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Mas às vezes, quando eu entro na igreja e começo a aprender um pouquinho da palavra, eu acho que eu já sou o super-homem e que eu vou salvar as pessoas, eu vou fazer as coisas acontecerem. E o que nós devemos aprender é, quanto mais eu aprendo, nós temos que diminuir para que ele cresça. E esse fariseu, nesse ímpeto, nesse orgulho, ele chega e diz: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eles são roubadores, injustos, eles são adúlteros. Eu não sou como esse publicano aqui, que está ao meu lado. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. E foi falando tudo o que ele fazia e foi se justificando. Esse publicano, reconhecendo a necessidade dele, de Jesus, reconhecendo a sua necessidade no seu dia a dia, ele vai para um cantinho, abaixa a cabeça, bate no peito e fala o seguinte: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus conclui essa história dizendo que aquele que se humilhou desceu justificado para sua casa, e aquele que se exaltou foi humilhado. Nós precisamos tomar cuidado, porque as pessoas, todas as pessoas precisam de salvação. E nós podemos ser canal de bênção, ou podemos ser canal algo complicado, eu diria assim. Então, não nos achemos melhores que ninguém, mas que possamos orar e levar essa palavra de Jesus Cristo para as vidas que não conhecem. Todos, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, nós precisamos desse Jesus. Então, à medida que você conhece mais a palavra, à medida que você vem nos cultos, à medida que você aprende, à medida que você participa da escola bíblica, que aquilo que vai sendo assimilado na tua mente, no teu coração, que seja para ser canal de bênção para as vidas. Porque quando você fizer isso, as mãos do Senhor estarão estendidas para levar a salvação. Faz sentido, irmãos? Glórias a Deus por você, um amém. Sabe, os seguidores de Jesus testemunhavam dele. Quem era Jesus? E eu vou falar muito rápido. Pedro dizia que ele era o Cordeiro de Deus sem mancha e sem pecado. Paulo, lá em Coríntios, falava que ele, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. João dizia que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados, ou seja, ele está no nosso lugar para os nossos pecados. Houve uma troca, Jesus morreu pelos nossos pecados. E até os inimigos de Jesus diziam que ele não tinha pecado, mesmo ali naquele tempo lá de julgamento. Antes de ser julgado ali por Pilatos, na história de Jesus Cristo, quando ele está ali na presença de Pilatos, a mulher de Pilatos vai até ele, ele como governador ali, e fala: não entre na causa desse justo. Justo é alguém que não está fazendo as coisas erradas. Aí Pilatos vai e pergunta para a multidão. Naquele momento ali, era comum soltar um preso e pergunta para a multidão: vocês querem que eu solte Jesus ou que eu solte Barrabás? E a multidão inflamada, tem uma série de história aí por trás, fala, solte Barrabás, um ladrão que é solto. E ali Pilatos, num gesto, ele tentando tirar o corpo fora da situação, ele lava as mãos e diz que estava inocente desse sangue. E são os dias próximos dos dias que nós estamos agora. Os dias chegando à Páscoa, o dia da ressurreição, o dia da crucificação. O centurião, que era o soldado, que ali levava Jesus para ser crucificado, ele estava admirado, porque todo mundo que ia ser preso ficava xingando, reclamando. É como se você pegasse hoje, colocasse nos meios televisivos, principalmente Record ou Bandeirantes, e aí o pessoal vai lá, seja o Datena, ou seja o Bate, ou qualquer um, e vão entrevistar o bandido. Não, eu sou inocente. Isso é não sei o que, começa a xingar. Não é sempre assim? Jesus não falava nada. E esse soldado ficou admirado, porque Jesus não ficava tentando se justificar, Jesus não ficava blasfemando, mesmo quando ele era pregado pelos pés e pelas mãos. E ali Jesus, naquele momento, antecedendo ali a sua crucificação total, ele pronuncia a primeira das sete frases que ele coloca: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Passam 6 horas, ele pregado na cruz, num ambiente de trevas no céu, o céu enegrece, e Jesus pronuncia a sua última frase: está consumado. Ele reclina a cabeça, e nessa hora o centurião, esse soldado, bate no peito e fala: verdadeiramente esse homem é justo. Alguém de fora olhando e dizendo: esse homem é justo. Quando nós vemos isso, Jesus que morreu, glória a Deus por isso, mas ressuscitou, glória a Deus por isso, e domingo, já fazendo um preâmbulo, teremos aqui um culto de Páscoa. Páscoa representa esse tempo especial do Senhor de ressurreição. Nós vamos ter um culto só pela manhã, então não vamos ter o culto das 18, você é convidado, traga a tua família, vamos ter um tempo especial de louvor, de musical. E Jesus ressuscitou, está à direita do Deus Pai, com todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode salvar todos que nele se achegam. Então, a Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E você que está conosco nessa noite, eu quero te dizer que não importa os erros que você tem passado nesses últimos tempos, não importa os pecados que possam estar te atribulando, eu quero te dizer que nessa noite aqui está uma mão poderosa que pode te salvar, te transformar. A mão do Senhor Jesus. Mais do que isso, o Evangelho de Jesus não é uma religião, porque de religião o mundo está cheio. Se nós formos caminhar pelas ruas e perguntarmos para uma pessoa que está caída ali na rua, ela fala: eu tenho minha religião. Se você for na prisão, se você for nos locais onde existem jovens ali que estão, infelizmente, pagando pelos seus erros, drogas, etc., muitos deles vão dizer: eu tenho religião. Mas quando Jesus veio ao mundo, já existiam muitas religiões, mas Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Mas quando eu adentro e recebo Jesus, a história da minha vida começa de transformação. Se eu era uma pessoa que eu falava um monte de coisas erradas, a transformação de Jesus vai mudando a minha mente, vai mudando o meu coração, para que eu não faça mais isso. Se eu era uma pessoa raivosa, a paz e a graça de Jesus vai me transformando através também do Espírito Santo de Deus, e eu começo a ter mudança. Pastor, eu não estou tendo mudança na minha vida. Está na hora de você buscar mais ao Senhor, para que essa mudança ocorra. Evangelho é o poder de Deus, é a natureza de Deus, é o Espírito de Deus operando na vida do homem. Então, o primeiro estender das mãos do Senhor é para salvar. Que você possa levar esse Evangelho para as pessoas que estão à tua volta, pessoas do trabalho, da família, e dizer para elas que existe um Deus que as ama. E esse Deus trouxe Jesus, que morreu por cada um deles. E isso possa ser transformador. O segundo estender das mãos do Senhor é para curar as enfermidades. E pode ser que nessa noite nós tenhamos pessoas que estejam enfermas aqui. Uma boa parte dos milagres de Jesus Cristo ocorreram com o estender das mãos. A Bíblia fala que existia uma situação de um leproso, e o leproso, ele não podia ter pessoas à sua volta, porque a lepra, ela é contagiante. Mas Jesus, esse leproso, vai até onde Jesus está, ele se ajoelha e roga: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. As pessoas não podiam tocar nos leprosos, mas Jesus toca nesse leproso e diz: eu quero ser limpo. Pode ser que hoje você esteja com a pior doença do mundo, mas o Deus que nós cremos, através de Jesus, ele tem poder para curar completamente o que você tem. Na mesma hora que Jesus toca na vida desse leproso, ele é curado e ele foi limpo. Um outro exemplo: havia uma mulher que 18 anos ela andava encurvada, ela não podia se endireitar. E ela estava na sinagoga, que equivale como ela estivesse na igreja, onde Jesus estava pregando a palavra. E ele, vendo aquela situação daquela mulher ali encurvada, ele coloca ali as mãos, ele primeiro a chama, coloca as mãos sobre ela e ela se endireita, totalmente curada. Numa outra situação, Jesus coloca as mãos nos olhos de um cego e ele começa a ver. Jesus coloca as mãos na língua de um mudo e ele começa a falar. Jesus coloca as mãos no ouvido de um surdo e ele começa a ouvir. Eu quero te dizer que há uma mão trabalhando nessa noite aqui, que pode urabacimalas, pode tocar na tua vida e curar completamente. Por quê? Porque o poder de Deus está presente. Desde antes de começar, e à medida que começou com a oração, o nome de Jesus o tempo inteiro, está sendo glorificado nesse local. E ele veio para salvar e para curar. As ramificações do nome de Deus são várias na Bíblia. Nós podemos chamá-lo como Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Podemos chamá-lo como Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor. Jeová Tzidineku, que é o Senhor, que é a nossa justiça. Jeová Nissi, que o Senhor é a nossa bandeira. Mas um outro nome também é Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. E ele está aqui para curar toda e qualquer enfermidade através do nome de Jesus. Um outro aspecto, além de salvar, além de curar, as mãos do Senhor estão estendidas para dar vitória. Talvez uma pergunta seria retórica: quantos aqui não passam por problema, levanta a mão. Então eu vou inverter agora. Quantos aqui passam por problema, levanta a mão. Todos, sim ou não? Precisamos dessa vitória constante. E novamente, a mão do Senhor está aqui para trazer vitória. Você que entrou aqui, está com necessidades, e talvez você nem se anima. No momento do louvor, quando nós estávamos cantando, você está tão assim, triste pela situação que você vem passando, que pode ser que você não esteja animado até a dar glória a Deus, a falar algo. Mas eu quero te dizer que aquele que está aqui, ele está com as mãos estendidas para te dar vitória. E eu vou trazer um caso bíblico para que você possa refletir juntamente comigo. Isso está lá em Números, capítulo 11. O povo de Israel havia saído liberto lá do Egito, onde eles estavam como escravos. E eles foram no caminho da terra prometida. Aquilo que o Senhor falou: Moisés, tira o meu povo que está ali no Egito para que possa me prestar culto e eu vou levá-los a uma terra que mana leite e mel. Isso como que eu posso dizer? Figurativo. Não é que a terra saiu o melzinho da terra. Não, era uma terra que tinha abundância, vamos dizer assim. E aí, nessa caminhada, Moisés está levando o povo. O povo começa a reclamar. Lá no Egito, a gente tinha carne, a gente tinha picanha. Parafraseando nos dias atuais, lá tinha. Chegou agora, não tem nada. E Moisés fala: tá, vou falar com Deus. Ele é o Senhor. E aí, Senhor, Olha só, o povo está reclamando. E aí, quando ele vai falar, Deus fala: olha, Moisés, é o seguinte, eu não vou dar carne para esse povo para um dia, para dois, para cinco, para dez, para quinze, nem 20 dias, mas vou dar para o mês inteiro. Eu e você somos povo. E às vezes a gente canta e assim bem ajustado, né? Totalmente ligado. Pensa uma coisa. Carne, eu sei que pode ter pessoas que são vegetarianos ou veganos, alguma coisa assim. Mas carne, comer carne, bife, é bom sim ou não? Ibope, vamos lá, sim ou não? Bom. Comer carne um dia, gostoso. Pensa na carne que você quiser, bem passadinha, torrada, menos ao ponto, sei lá, sangrando, boi mugindo, não sei. Cada um tem um gosto. Dois dias, três dias. Imagina você comer 30 dias. Mas o povo queria carne. E aí o Senhor fala assim, Moisés, quando ele vai falar com o Senhor, ele ainda tenta ajudar Deus, como se Deus não soubesse. Olha, Senhor, são 600 homens, porque naquele tempo contava-se os homens. Vamos dizer assim que cada homem tivesse uma mulher, duas crianças, na média, 2 milhões e 400 mil pessoas. E vocês vão comer carne o mês inteiro. Senhor, será que vai ser suficiente se nós juntarmos todas as vacas, ovelhas? Será que nós vamos ter? Se nós juntarmos todos os peixes do mar? E aí o Senhor fala, Moisés, eu estou com as mãos estendidas para dar vitória. O que eu quero trazer é o seguinte, e daqui a pouco a gente entra um pouquinho em conta aqui. Não importa o tamanho do teu problema, a mão do Senhor está estendida, não importa a dificuldade. Ele, e somente Ele, é o Deus do impossível. Quando o Senhor estende as mãos e traz ali, Ele traz uma chuva de codornizes, onde o povo comeu o mês inteiro. Agora, eu quero te... A gente fez uma conta lá atrás, isso já faz um tempinho, para você entender a bênção de Deus, o tamanho dessa bênção de Deus. Vocês conhecem a cidade de Cajamar? Próximo aqui de São Paulo. Cajamar fica mais ou menos a 38 quilômetros de São Paulo. Caminho de um dia para um lado, o que, que veio? Imagina o que Deus trouxe de codornizes. Equivale a sair de Pirituba e até o aeroporto de Cumbica, vai até São Bernardo, vai até o Embu e volta para cá. Com 1 metro de altura, isso foi a chuva de codornizes do que o Senhor trouxe. De novo, saio de Pirituba, vou até Guarulhos, Cumbica, vou até São Bernardo, vou ao Embu e volto. Qual é o tamanho do seu problema para o Senhor? A Bíblia fala que Ele é poderoso para nos dar mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nessa noite, no momento que nós formos orar, coloca o teu problema diante do Senhor. Entrega para Ele. Deixa Ele tomar conta dessa situação. Não mais a tua vontade, mas a vontade dEle. O Senhor, quando Ele dá a bênção, quando Ele referencia a bênção, é para valer. Quando Ele fala sobre o gozo, a alegria, Ele fala que o vosso gozo seja completo, disse Jesus. Quando a alegria, diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Quando Ele traz a paz, Ele fala que a paz que excede todo entendimento, uma paz ampla. Quando Ele traz vida em abundância. E pode ser que você chegou aqui nessa noite com necessidades materiais e Deus, e somente Deus, tem o poder para estender as mãos e abrir as portas daquilo que você precisa. Mas para isso eu tenho que colocar a minha fé em Jesus. E nessa noite Ele está com a mão estendida para te trazer vitória. Salvação, cura, vitória para a nossa vida. Mas pode ser que na tua história atual você esteja sofrendo perseguição. Perseguição da família, isso existe? Sim ou não? Ou é só na minha? Na minha, não da minha esposa. A minha esposa é família show. mas a minha é complicada. No trabalho, na faculdade, amigos que teoricamente são amigos, mas é um amigo meio fake. Satanás é o inimigo de Deus. E talvez nesse tempo você se sente oprimido. E você precisa do estender das mãos do Senhor para guerrear por você. E às vezes a gente não tem força. Quando a gente está sendo atribulado, quando a gente está sofrendo situações, a primeira coisa que a gente faz às vezes é diminuir a oração. Porque a gente às vezes fica meio assim, ai, não consigo orar, está difícil. E eu sei, é um processo. A gente tem que se libertar disso para começar a orar novamente. E eu quero te contar uma história que está lá em 2 Crônicas 32, minha adaptação da história. No tempo antigo, lá, o exército mais poderoso era o da Síria. E o rei ali era o rei Senaqueribe, que comandava esse exército. Seria o equivalente, talvez hoje, nos dias atuais, talvez os exércitos mais poderosos do mundo são o exército dos Estados Unidos e provavelmente da União Soviética. Eu creio. Tem Israel também, que tem todo o seu arsenal e tal. E esse rei, com seu exército, ele já havia passado e destruído 9 cidades. Ou seja, não era algo fácil, difícil. E as cidades, elas tinham muros altos. Geralmente, a cidade ficava dentro ali daqueles muros que eram altos. O que eles faziam? Eles sitiavam a cidade, pressionava o povo não podia sair, não chegava comida, muitas vezes não conseguia ter alimentos. Eles saqueavam, invadiam, matavam, punham fogo e destruíam completamente a cidade. E a próxima cidade, no caminho do rei Senaqueribe, juntamente com ali o exército da Síria, era a cidade de Jerusalém, onde estava o povo do Senhor, de Deus. E ali ele manda uma carta ali para o rei Ezequias, que era o rei da época. E essa carta dizia o seguinte: eu sou o rei Senaqueribe, passei pela cidade X e o Deus dela nada pôde fazer. Passei pela cidade Y e o Deus dela nada pôde fazer. Estou agora aqui e o que pode fazer o seu Deus? Opressão, luta. E às vezes nós estamos assim no trabalho, a gente precisa do agir de Deus, do guerrear de Deus. O rei Ezequias pega aquela carta, chama os profetas, chama ali o presbitério dele da época e fala o seguinte: essa carta não é para mim, porque está falando o que o Deus daquele lugar fez. Essa carta é para Deus, então nós vamos orar e vamos entregar para Deus. Chamou Isaías, que era o profeta ali da época, falou: Isaías, o que você está lendo aí? Ah, eu acho que esse rei Senaqueribe mandou para o destinatário errado, porque ele tinha que mandar para Deus, porque ele está questionando o que o Deus de cada cidade ia fazer contra ali o seu exército. E eu quero te dizer que o exército do rei Senaqueribe, ele tinha 185 mil homens, com carros, espadas, etc. Ezequias reúne ali, oram e fala: Senhor, olha, nós recebemos essa carta aqui do rei Senaqueribe e queremos te entregar, porque ele está questionando o que Deus, o Deus de cada cidade fez. Nós confiamos em ti e te entregamos. Oraram, jejuaram, porque eu quero te dizer algo, em muitas lutas de perseguições que nós temos, seja na família, seja no trabalho, na escola, nós precisamos ter um tempo de jejum e oração. E ali está lá cercado, totalmente ali fora de Jerusalém, pelo exército Senaqueribe. Senaqueribe, todo bonitão, fala: vamos matar todo mundo de Jerusalém. Vai dormir, pensa, amanhã, quando acordar, a gente invade, destrói tudo e acaba. Isso daí, esse Deus também ficou para trás. A Bíblia fala que Deus manda um anjo. Esse anjo vai ali no arraial, no local, e fere os 185 mil homens. Isso está lá, você pode ler depois, 2 Crônicas 32. Quando Senaqueribe acorda, ele vai ali ver o seu exército estava todo destruído. O que ele tem que fazer? Foge. Quando ele foge para voltar para sua cidade, ele é morto na sua própria casa pelos seus próprios filhos. E lá em Jerusalém tinha um povo que estava dizendo o seguinte: glórias ao nosso Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que glórias ao nosso Deus, a esse Deus que está aqui nessa noite, é o Deus que você serve. Onde está a perseguição? Na tua casa, na tua família, no trabalho? Entrega para o Senhor e deixa Ele tomar conta e te dar a vitória. Quando o rei Ezequias ali recebe a carta e ele chama todo mundo, ele não olhou para o braço da capacidade humana, da estratégia militar, mas ele olhou para o joelho no chão, juntamente ali com o seu time, e falou: vamos entregar para o Senhor tomar conta. E é assim que acontece. Último ponto que eu quero trazer. Então, já falamos sobre salvação, falamos sobre cura, falamos sobre vitória e falamos sobre o Senhor guerrear por nós. O último ponto: as mãos do Senhor estão estendidas por quem já passou por fracassos. E talvez eu e você fomos rotulados, porque nós erramos alguma coisa. E alguém veio, alguém que talvez tinha até autoridade sobre nós, seja o nosso pai, nossa mãe, tio, tia, avô, avó, professor, chefe do trabalho, pastor, você passou em algum lugar e essa pessoa falou: você nunca vai mais dar certo, você é um nada, você não vai seguir. E as mãos do Senhor estão estendidas para quem já passou por fracasso na sua vida material, na sua vida espiritual, para trazer restauração. E eu quero te trazer novamente algo bíblico. Eu creio muito na Bíblia, palavra do Senhor. Apesar de tantas coisas que estão tentando distorcer, tem gente falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, a Bíblia tem que ser vivida e não atualizada. Viva a Bíblia e você e a tua casa irão bem. Pastor, então nós não vamos ter mais problema? Vai ter problema, mas o Deus vai passar contigo nos problemas. Ele continuará sendo Deus. E aí, eu quero te trazer uma história muito conhecida. Na quarta vigília da noite, mais ou menos entre 3 a 6 da manhã, os discípulos estavam tranquilos ali, mas eles olham um vulto de longe, andando sobre as águas. Começa a ficar apavorado. Não é comum. Aquele tempo lá não tinha o jet ski, não tinha pranchinha, não tinha nada. Está lá, estou olhando. E Jesus fala: fiquem tranquilos, sou eu. Pedro, que geralmente era o cara mais destemido aí: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. Jesus diz: vem, Pedro. Pedro coloca um pé sobre a água. Puxa, não afundou. Deixa eu colocar o outro. Também não afundou. Começa a andar em direção a Jesus. Até que finalmente ali o mar estava forte. Ele desvia o olhar de Jesus e começa a olhar as ondas. Se a gente olhar, que situação sobrenatural, andando sobre a água. E aí ele começa a afundar e ele grita: Senhor Jesus, me socorre. Jesus toma pelas mãos, porque estava com as mãos estendidas, orabaci, e diz: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quantos cristãos, por conta de palavras, de pessoas que falaram que você seria um fracassado, você acreditou nessas palavras, e você não enxerga vitória na tua vida? Mas eu quero te dizer que esse mesmo Jesus que puxou ali Pedro e colocou novamente ele no prumo, é o Jesus que está aqui, dizendo: eu aniquilo essas palavras malditas que foram lançadas sobre a tua vida, e trago palavras de bênção, de restauração, de inteligência, de cura, de amor e de carinho, para que você possa acreditar que o sangue que Jesus derramou foi para que você tivesse vida e vida em abundância. Quantas pessoas presenciaram situações ruins, e nessa noite pode ser que Satanás esteja olhando para a tua vida e dizendo: você não é digno, você não merece. Mas Jesus responde por você e diz: mas eu sou. Eu derramei sangue por ele e por ela. Satanás olha para trás e vê os nossos erros. Deus olha para trás e vê a cruz de Cristo. O maior presente de Deus para nós. Satanás muitas vezes diz: desista. E Jesus lhe disse: não temas, eu venci o mundo. Estamos diante do altar do Senhor. Eu não conheço a história da sua vida, mas eu sei a história de Jesus. Um Jesus que está com as mãos estendidas para salvar, para curar, para trazer vitória. Um Jesus que guerreia por nós. E um Jesus que restaura aquele que ouviu que era um fracassado. Esse é um tempo de busca. Nós vamos ficar em pé, por favor.
Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.